Muito bem. O Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, que fala agora, me lembro agora do encerramento, da importância, eu acho que é importante mesmo, né, de um piso mínimo, né, piso único, um piso mínimo a nível nacional, que nós sabemos que muito serviço da área jornalística é terceirizado. E nós sabemos como é que funciona, infelizmente, nesse país, grande parte das empresas terceirizadas. É um debate, inclusive, interno aqui no Senado, que a gente tem travado aí com o pessoal que atua aqui e que seguidamente nos fazem denúncias. É por isso que, pelo menos, um piso mínimo é um piso mínimo. E buscar que sejam atendidos todos os direitos que são assegurados aos outros trabalhadores, como também a PEC do jornalista do senador Valadares. Nenhuma dúvida que nós estamos juntos também nessa caminhada. Mas depois vamos ao debate. Agora eu passo a palavra ao presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão, o senhor Leonardo Monteiro, no Maranhão, onde recentemente foi assassinado, né, um jornalista. Posso ter a palavra pelo tempo que for necessário, 10 minutos com mais 5, mais 5.
Bom dia a todos. Eu quero saudar a mesa em nome do nosso senador Paulo Paim, a quem eu agradeço essa oportunidade de nós estarmos aqui, profissionais do jornalismo brasileiro, trazendo esta mensagem da preocupação que reina não só no nosso país, mas em outros países da América Latina e do Caribe, que, como já ressaltou o nosso presidente Schroeder, preocupa bastante. Especificamente em nosso Brasil, nós temos que ressaltar duas coisas. Primeiramente, a hostilidade com que o jornalismo é combatido no Nordeste. Isso é um fato. O segundo fato, nós temos que verificar que todos esses acontecimentos exatamente envolvem o noticiário político, aqueles que se envolvem com o noticiário político. Eu quero me ater inicialmente, para que todos compreendam o motivo ou a motivação desse crime, o último ocorrido, exatamente no dia 23 de abril. Vou explicar para vocês o simbolismo desta data e uma significação importante ou um recado dos bandidos, exatamente pelo fato de ser uma coisa política, vamos dizer assim. O nosso companheiro jornalista Décio Sá, ele tinha 42 anos, exercia a função de editor político no nosso jornal, no qual eu trabalho há mais de 30 anos. O jornal é de propriedade do senador José Sarney, da sua família, de seus filhos. E ele tinha uma penetração importante, porque também era assessor de imprensa do Tribunal de Contas do Estado. E nesse dia, para que eu seja bem objetivo com os senhores, ele tinha uma carga já, como porta-voz de fatos e notícias que ele trazia como de primeira mão, vamos explicar assim. O fato de ser assessor de imprensa do Tribunal de Contas do Estado, ele era o primeiro a saber os resultados dos julgamentos de processos em função da improbidade administrativa, que em todo o país é divulgado. Não seria fato de eu noticiar uma ausência de prestação de conta de um prefeito ou de um presidente de câmara. Isso é normal. Mas, ultimamente, ele tinha um envolvimento com outras notícias que explodiriam se vocês olhassem o blog, a história do blog que ele tinha, e que a gente liga ou faz menção, talvez, nos últimos acontecimentos, nos últimos fatos em que ele noticiou. Às 11h30, ele sai, depois de ter deixado o material noticioso para a editoria política, ter preparado o seu blog, às 11 horas, em espaço de 20 minutos, ele chega numa litorânea, numa praia, em que é a principal de São Luís do Maranhão, e combina com um amigo dele, numa segunda-feira, onde ele habitualmente, depois da jornada de trabalho dele, ia comer um caranguejado, aquela coisa típica do Nordeste. Nesse intervalo, ele estava sendo seguido, já planejado alguma coisa. Eu não quero deixar aqui o fato específico de como esses quatro últimos informes que ele deu, que possam ter um envolvimento muito forte, mas a gente tem aquela intuição de que poderia ter havido alguma coisa, alguma ligação com isto. Ele, no espaço de 10 minutos, chega ao local. Em 15 minutos, o companheiro dele, com o qual ele havia combinado, chega também. em 15 minutos. Quando esse companheiro dele chega, ele já está morto. Foi um ataque fulminante, vamos dizer assim. Era um dia de segunda-feira, o bar com pouca movimentação, tinha, me parece, 4 casais, e o cidadão entra, essa cena típica, que agora a motocicleta serve para isso, salta da motocicleta, atravessa a pista, vai até o banheiro, e ele já se encontrava lá. Quando ele volta, ele dispara os 6 tiros, todos por trás, pelas costas. Isso afirmado pelo perito, que no mesmo momento esteve lá com o secretário de Segurança, a quem está afeta as investigações, a gente confia, deu voto de confiança ao secretário de Segurança, tem 4 delegados investigando com mais 26 agentes, varrendo as coisas todas. Mas nos deixa preocupado um fato que nos liga a alguma coisa por ter sido, ou seja, o típico do acontecimento com os jornalistas da área política. O dia 23 de abril foi a véspera exatamente do aniversário do senador Sarney, que é o presidente deste Senado, colega do nosso senador Pai. E o Décio tinha uma forte amizade com o nosso presidente Sarney, que é jornalista, é associado do sindicato também, um simbolismo muito grande, e que talvez esses ataques ou essas notícias que eles consideravam como ataques vinham assim com um propósito de, especificamente, eu quero marcar isto para abater alguém que possa estar, né, com essa ligação. E ele noticiava as coisas com os próprios, as próprias autoridades do Estado mesmo. Ele ia a fundo da matéria, da notícia, não tinha receio, mesmo recomendado por alguém ou por nós mesmos, como de fato aconteceu no ano passado, foi a única vez em que ele sofreu essa ameaça e nos procurou. Aconteceu exatamente com um parlamentar federal, que eu deixo de declinar o nome, porque, aconselhado por mim, eu dei 2 sugestões. Ele foi ameaçado dentro do Palácio do Governo, por esse parlamentar federal, por 2 vezes. Ele ficou preocupado. No 5º dia já do fato, ele vendo a repercussão da ameaça, da agressão, ele liga para o sindicato, me procura, e eu orientei que ele fizesse um boletim de ocorrência que somasse as providências, dentro da civilidade com que nós temos que disseminar essa civilidade que predomina e tem que predominar entre nós diante do que se alcançou em democracia. Ou seja, se nós continuarmos a não entender que a democracia chegou, embora o Supremo tenha tirado, quando eliminou a lei de imprensa e deixou tudo apenas no rastro da Constituição Federal, aquele direito de resposta, o reparo moral, mas isso não satisfez. Todos os jornalistas compreenderam, a própria FENAGE reclamou, porque o Supremo deveria ter deixado alguma coisa que estabelecesse aquele limite de civilidade. Olha, eu preciso desse diálogo com alguém. Se eu te ofendi, me procura, me dá o espaço que eu preciso para responder como direito de resposta. Isto que nós temos de disseminar, não aquele fato de eu ofender você e eu logo busque o reparo através de uma ameaça e com uma pistola do lado. É isto que predomina exatamente a cultura do Nordeste. Mas quero ressaltar também, neste momento em que eu abro um parênteses, em que o Senado está mexendo com a legislação penal, que eu vejo também como uma formação de direito, que tenho a minha preocupação dentro desta impunidade da legislação penal, que os senhores ouvem, a própria Jovem Pan tem uma mensagem que ela deixa às autoridades, o delegado, o juiz, nada mais pode fazer. Todos se sentem ameaçados. O delegado, principalmente, é uma cadeia, uma engrenagem, quando chega diante de um marginal, de um bandido, ele diz, olha, fixo minha fiança em R$10, senão eu lhe mato. O delegado não pode fazer nada. Eles perderam a autoridade, o juiz também perdeu a autoridade, porque ele ameaça a quadrilha que está presa, ela tem mais poder de controlar ou de determinar a quem será executado do que nós. Nosso telefone pode falhar aqui, o do senador, o meu, de qualquer um. Eu não posso ter contato, mas o bandido tem. Essa impunidade, essa facilidade com que o código, a legislação penal, está sendo mexida aí, mas num aspecto assim, até vamos dizer, romântico, e não atacando a causa. Claro que o sistema carcerário dificulta e ninguém vai encher as prisões. O próprio Supremo optou e diz que hoje a exceção é prender. A regra é a liberdade. E nisso vamos tendo o quê? As prisões esvaziadas. Os juízes da execução penal, eles têm agora o direito até mais tarde de, olha, não tem condições do sistema penitenciário abrigar este bandido, ele se hospedar num hotel 5 estrelas. E nós na dificuldade, o cidadão comum. Então, esse aspecto da impunidade em que predomina na legislação penal de 1940, que eu criticava muito quando estava assistindo aula de direito penal e direito processual penal. Quem dos senhores aqui tiver formação jurídica e não se lembrar disto, que a legislação penal nossa é frágil e veio diante dessa lei da impunidade, que é chamada, que o delegado, a autoridade, o juiz, nada pode fazer. Mas eu deixo essa ressalva de que o simbolismo desse acontecimento, desse fato, deixou o senador Sarney estarrecido. Ele próprio, no dia que aconteceu, isto foi no dia 5 de maio, ele logo que se restabeleceu, ele foi ao cemitério prestar exatamente a homenagem ao seu empregado, ao seu colega. Neste fato, nós queremos também ressaltar, senador Paim, de que se nós não tivermos atenção segura para esta mexida na legislação penal, e o senhor leve o recado aos seus colegas dessa comissão que está elaborando, de que não é só o jornalista que está morrendo, em qualquer lugar a insegurança predomina. Nenhum de nós aqui sabe se volta vivo para casa. E se morrermos, prende o bandido, ele vai responder em liberdade, porque é endereço certo e fixo. É uma falha gritante, não se sabe. Punir não pode. Levar para a prisão, para o cárcere, não pode. E nós vamos vivendo esse dilema triste de saber como vai. Os bandidos tiveram ainda a ousadia que, no dia do acontecimento, eu mandei fechar o sindicato e fiquei num QG, porque era de todo o Brasil os pedidos de informações. Eu tive que me concentrar em vários lugares diferentes, porque a ameaça pairava em todos nós. Eu fui, então, para um lugar reservado, com 2 computadores, vários colegas me ajudando a dar a resposta a informações. Mas o bandido, no mesmo dia ou no dia seguinte, nós temos uma secretária eletrônica, em que ele parece que, quando chegou, ele gravou a execução do Décio Sá. Ele chega a subir, quando ele volta do banheiro, ele dá os disparos, dá os 3 tiros. Eu comuniquei ao secretário de Segurança, depois de falar com o nosso diretor de redação do jornal e o diretor de jornalismo da televisão Mirante também, que faz parte do grupo, e eles aconselharam, olha, é bom a gente entregar logo, porque qualquer coisa serve de pista. O secretário de Segurança passou ainda uma semana, esqueceu, mas depois restabeleceu o contato comigo. A gravação está entregue já à polícia, a Rede Globo até noticiou na Globo News, a gravação está recebedora, como se fosse, está aqui, ó, o recado de vocês, já matamos um e podemos matar outros. É essa impunidade que reina, como estímulo, nosso presidente Tireida lembrou, a impunidade que estimula todo bandido, ele se sente encorajado de matar alguém e nada nos acontece, mas se nós, cidadãos corretos, comuns, deixarmos de prestar a declaração do imposto de renda, é fatal. Nosso CPF é bloqueado, você não recebe nem o salário. Quer dizer, é uma punição que o bandido não tem e a impunidade reinante junto a esse Código Penal. Eu creio que eu dei uma visão geral do fato acontecido em nosso Estado e do que preocupa não só o jornalista, mas a sociedade brasileira, todo e qualquer cidadão ou cidadã neste país ameaçado de morte. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado, senador.
Tudo bem. Esse foi o Leonardo Monteiro, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Maranhão, que dá um depoimento, eu diria que, no mínimo, preocupante, né? Quando Vossa Excelência diz que o bandido chega e diz, olha, declara a pena de morte pelo lado, e pelo outro lado, a fiança dele, se decretar mais que 10, 20 reais, você vai morrer também. E aí o cidadão acaba cedendo pela chantagem, ameaça. Por isso que qualquer pesquisa nesse país dá 3 questões. Preocupação do povo, violência, educação e saúde. Qualquer pesquisa que você fizer, o povo tem claro isso. Eu acho que principalmente no Nordeste, né? Violência, saúde e educação. Aí, no caso, a violência. Mas passamos a palavra, nesse momento, à presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, Suzana Brás. A jornalista Suzana Brás.
Bom dia. Agradeço ao senador Paim pelo convite. Eu vou me ater especificamente as questões do Rio de Janeiro. A gente tem, a grosso modo, já foi colocado aqui, alguns tipos de violência contra jornalistas no Brasil e no mundo. Nós estamos falando aqui da parte daqueles que cobrem política, e isso no interior o Celso já detalhou mais, então eu vou passar mais para um outro tipo de violência, que é dos centros urbanos. Embora a gente tenha também no Rio de Janeiro, por exemplo, um grupo paramilitar, né, infiltrado no poder público, por conta da ausência do Estado durante décadas, que são as milícias, e eles fazem as ameaças, eles ligam para os repórteres e ameaçam. Nós temos vários repórteres que sofrem com esse tipo de pressão. E aí cria uma outra situação que já é um problema de saúde, não só de direitos humanos, de saúde, porque nós temos casos de repórteres que tiveram que ficar de licença um ano em casa com síndrome do pânico. Então, existe uma outra questão embutida aí, né? E, primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer que, ao exercer a profissão de jornalista em determinadas áreas, a gente pode conviver com risco de morte. Eu digo isso porque existe uma resistência dos veículos de comunicação em reconhecer isso. Nós reconhecemos, as ONGs reconhecem, a sociedade reconhece, mas existe um problema das empresas reconhecerem, porque, do momento que elas admitem que nós temos... nós corremos risco de morte, isso implica em seguro de saúde, seguro de vida, despesas, né, para bancar uma profissão que é de risco. Então, qualquer discussão que a gente tenha, não, nós não, isso não é admissível que se diga isso, até porque o Rio está pacificado, né? O que a gente sabe que, sim, hoje está melhor da gente cobrir do que estava antes, certamente. Mas uma coisa não anula o perigo da outra, né? Então, e que esta é uma preocupação constante para que a discussão se dê em torno da prevenção e não apenas percebida concretamente no momento em que a tragédia acontece. Porque o que a gente vê é isso. Na hora que o repórter morre, um tiroteio, a discussão bomba. Todo mundo quer discutir, quer fazer seminário, as empresas correm. Nós temos uma comissão paritária entre sindicato, patronal de jornais e revistas e patronal de radiodifusão no Rio. E, quando isso acontece, essa comissão logo é pressionada. Eu fico pedindo para essa comissão se reunir o ano inteiro, não consigo. Quando acontece o fato, rapidamente eu consigo que a gente prossiga no trabalho, que é um processo de... Eu acho até que é um processo de cultura de segurança no Rio de Janeiro, porque o nosso amigo da Conectas, ele falou uma coisa bastante interessante, que existe a coisa do repórter destemido mesmo, do repórter que quer pegar a melhor imagem, o repórter cinematográfico, principalmente. Mas a gente tem que ver que aí estão embutidos outros fatores nessa história. Por exemplo, a implementação e a discussão das medidas de segurança, do protocolo de segurança, são necessárias. Mas é preciso cuidar de fatores como o impacto da concorrência entre os veículos, má remuneração, precarização do trabalho, por exemplo, com desvio ao acúmulo de função e falta de equipamentos de proteção, que afetam diretamente o modo como o jornalista trabalha e sua maior ou menor exposição ao perigo. Nós temos que criar uma cultura de segurança. E como que se cria uma cultura de segurança? Uma remuneração. Quando você tem um operador de câmera, que é uma função que não exige tanto comprometimento com a tomada, por exemplo, que o repórter cinematográfico vai fazer. O operador de câmera, ele trabalha com um diretor, um produtor, dizendo qual a tomada que ele deve fazer. Um repórter cinematográfico, quando ele vai para uma área de risco, ele tem que tomar a decisão do que ele vai filmar. E o que ele vai filmar tem que ser a imagem mais impactante, porque ele vai ser cobrado por isso quando ele voltar para a emissora. E se o concorrente, a emissora concorrente, tiver uma imagem mais impactante do que a que ele está tá produzindo ali, ele vai ser chamado a atenção. E ele é um cara que ganha como operador, na maioria, não todos, mas na maioria dos casos, um cara que ganha como operador de câmera, que é um salário menor, com uma responsabilidade menor. Ele dirige o carro de reportagem, como o Schroeder estava dizendo aqui, que foi o caso do Genilson no Rio de Janeiro, que morreu em final de novembro. Ele era o motorista e ele era o cinegrafista. E, muitas vezes, a televisão manda só o cinegrafista, que ele ainda faz o relato para o repórter fazer a matéria e fazer a passagem. Então, não basta o cara ir para uma área de conflito com o colete, que a gente briga para que vá com o colete com a especificação correta, com o capacete com a especificação correta, e dar treinamento. Nós demos já 2 treinamentos para cobertura em área de risco, e vamos fazer agora, depois da morte do cinegrafista, conseguimos que as empresas se mobilizassem para fazermos um novo treinamento agora em agosto. E vamos fazer esse treinamento. Mas não basta. Se ele é mandado para lá sem o motorista, por exemplo, que o motorista, a gente vê isso bem claro no treinamento, ele é estratégico, ele é fundamental para a logística de retirada da área de risco. Então, o cara não pode estar preocupado em pegar a imagem que tem que ser a melhor imagem que vai ser veiculada e estar preocupado com sair dali ou como que ele vai se movimentar dentro da área de risco. Isso acontece direto.